Olá, meus amigos, quanta alegria estarmos mais uma vez juntos em nome do nosso Senhor Jesus para estudarmos a obra espírita. Vamos hoje estudar o livro dos Espíritos. Nós vamos para o livro 2, capítulo 4, intitulado Pluralidade das Existências. Hoje nós vamos estudar Justiça da Reencarnação. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão? Permitam-me orar. Divino amigo Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes, e acima de tudo, Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Estarmos aqui, amado Mestre, ter essa oportunidade de, não só uma oportunidade, mas a alegria de estarmos reunidos em Teu nome, para juntos, essa equipe, essa família, estudando o Livro dos Espíritos, retratando e aprendendo sobre a reencarnação. Sabemos, Senhor, das nossas fragilidades morais. Sabemos da nossa dificuldade de sentir as lições que são de ordem divina. Nós solicitamos de Ti a inspiração de que necessitamos, mas principalmente que ajude a trabalhar o nosso mundo íntimo, para que possamos compreender e sentir essas lições do mais alto. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Te rogamos, Jesus, a Tua permissão, Teu amparo e a inspiração. E é em Teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Que a Tua paz possa se fazer presente aqui e em cada um de nós. Que assim seja. Vamos lá então, Justiça da Reencarnação. Questão 171. Em que se baseia o dogma da reencarnação? Então, o dogma é um fundamento incontestável. Então, as pessoas, o espiritismo não tem dogma. Tem, a reencarnação é um dogma. Agora, se você me perguntar se é o dogma segundo o conceito que foi dado na Idade Média da Igreja Católica, nesse sentido nós não temos dogma. Porque qual era o sentido? Era que além de ser algo inconteste, você seria punido. Você é excomungado. Tá? Então, perante esse conceito da Igreja, realmente o Espiritismo não tem dogma. Mas perante a etimologia da palavra, que seria o fundamento incontestável, então a reencarnação é um dogma dentro da doutrina. Porque é algo inconteste para nós. É impossível um espírita que não acredite ou não aceite a reencarnação. Logo, o Kardec está dizendo, ele não é espírita. Porque isso faz parte das bases da doutrina, a lei da reencarnação. Vou sempre repetir, vamos sempre repetir isso. A reencarnação, ela é uma lei, ela não é crença, tá? O fato de você não acreditar não muda absolutamente nada. É uma lei que você pode aceitar ou não, mas isso não vai mudar a lei. Você já reencarnou e vai continuar reencarnando quantas vezes forem necessário. Então, o fato de você dizer eu não acredito, isso não muda uma lei que é divina. Tá? Não muda. Estamos juntos? Então vamos lá. Em que se baseia o dogma da reencarnação? Esse fundamento incontestável? Qual é a base desse dogma? Primeiro, na justiça de Deus e na revelação pois incessantemente repetimos: o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. É tão lógico, uma encarnação é o suficiente para nós nos tornarmos anjos? A massa que sai da terra, a grande massa que desencarna com seus 70, 80, 90, 20, 2 anos, 1 ano, 1 mês, 2 horas de nascida. Você imagina uma pessoa que nasceu, durou 30 minutos e desencarnou. Essa pessoa ganhou o reino de Deus? Como que ela pode ter vindo aqui? Poxa, Senhor! Como é que ela pode ter ganho o título de anjo se ela não viveu uma vida inteira, ela não teve as dificuldades, ela não teve as provações, ela não teve as expiações, não teve a experiência de ter que pagar contas, ter que educar menino, ter que cuidar de pai, ter que cuidar de mãe? Como é que essa 30 minutos só já garantiu tudo? Que justiça é essa? Mas ainda lhe pergunto, por que que tem pessoas que vêm viver uma experiência na Terra com uma saúde física beleza? E tem outros que já nascem com problemas psiquiátricos, já nascem com problemas psicológicos, já nascem com problemas físicos. Que chance essa pessoa vai ter? E por que, Senhor, um nasce num país de tanta miséria e outros num país de tanta fartura e liberdade? Qual o critério? Então, isso, esses pontos básicos que a tia está citando, já mostra que seria uma injustiça divina. Então, a base disso é como que ele fala, na justiça de Deus e na relação. Então, quando a gente vê uma criatura nascendo limitado em uma encarnação a ter que pensar e desenvolver a inteligência, porque é uma pessoa já com problemas psiquiátricos, com distúrbios psiquiátricos, é uma encarnação inteira de uma demência total, isso não é criação de Deus. Mas isso daí já é o resultado da justiça de Deus. Porque todo talento que eu não soube utilizar de forma decente, o papai tira. Está lá no Evangelho. Todo talento que não foi usado, ele é o quê? Retirado. E pensar a saúde do pensamento, a saúde da inteligência, a saúde da mente, isso é um atributo de... Isso é um dom divino. Isso é um talento que Deus nos dá. E quando a gente usa essa inteligência para fazer o mal, a gente nasce nesse tipo de condição. E isso para tudo. Então, toda e qualquer reencarnação, onde existe uma dor, um sofrimento muito grande, isso daí já foi resultado da lei de Deus, porque a criatura usou indevidamente o seu livre-arbítrio. Para tudo. Para tudo, gente, toda e qualquer dor moral já foi resultado de uso indevido. Hoje nós temos um número enorme, enorme de irmãos nossos vivendo a experiência da personalidade invertida. Enorme. Foi um grupo muito grande que chegou. Praticamente todas as famílias têm um caso desse. É um processo que não é nada fácil. Aí a pergunta que nós temos que fazer: por que que eu estou vivendo essa experiência de personalidade invertida? E que fica muito claro que hoje está um número muito maior, que obviamente, isso com o tempo, as experiências serão outras, mas vai diminuir. O nosso Chico avisou no ano de 71. Hoje nós temos um alto índice de crianças com autismo. Nunca tivemos um número tão grande de crianças autistas. Por que será? Então, outra coisa, se uma criança nasce já numa condição de limitações físicas e psíquicas, vai passar uma vida inteira, talvez de 25, 30, 40 anos, 50 anos às vezes chega, totalmente dependente, preso numa cama, vegetando. Então, basta um pouco de bom senso e reflexão para a gente entender a frase do nosso Senhor Jesus: daí não sairás até pagar o último cetim. E nós ainda entendermos: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quantas lições do nosso Senhor Jesus mostrando a lei de causa e efeito. Então, quando a gente fala nisso, a gente está falando da lei de causa e efeito. Então, uma encarnação só. Então, eu garanto, se nós fôssemos viver apenas uma encarnação, o cão já estaria ganhando, porque o inferno estaria vomitando. Eu acho que ele estaria até dizendo: ó, Jesus, é o seguinte, eu vou começar a abrir mão aqui, porque eu não tenho mais onde enfiar a capeta aqui. Não tem mais espaço, vou ter que dar uma liberada. Então, uma encarnação não dá. É ilógico isso. É ilógico. Então, quando nós pegamos o livro Renúncia, que a minha amiga Aramita está expert no Renúncia, e quando a gente vê ali o diálogo entre a Alcione e o então Carlos Clênaga, que ainda não tinha reencarnado, ele era o Pólux. Ali no diálogo a gente percebe que os dois começaram juntos, foram criados no mesmo período, seu processo de evolução. Só que o que aconteceu? Ele ficou e ela foi. Ela evoluiu. A gente percebe nesse processo de justiça, nesse processo de lei, esse processo do livre-arbítrio. Ninguém anda encangado com ninguém. Você quer evoluir, evolui. Se o outro não quer, livre-arbítrio. Mas a gente vê isso e olha, gente, a distância entre a Alcione e o Carlos é enorme. Tanto é que ela já está em outro planeta. Então, nós também temos a oportunidade, se nós buscarmos o nosso processo de aperfeiçoamento, que é resultado de sacrifício, não tem outra forma. Aqui a gente só evolui se sacrificando. Sacrificar o quê? O que é um sacrifício para nós? É fazer o bem. Para a gente, ser bom é um sacrifício. A gente fazer o bem para a gente é um sacrifício. Porque fazer o bem para a gente é sacrificar vaidade, orgulho e egoísmo. Pronto. Já sacrificamos muito, muito, em termos que liberar o nosso egoísmo. Compartilhar para a gente é algo muito doloroso. Entende, gente? Então, é questão de livre-arbítrio e de decisão. Decide e vai. Então, primeiro, na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos: o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta. Porque se fosse só uma reencarnação, fez o bem, vai para o céu. Fez o mal, vai para o quinto dos infernos. Ah, não, acabou, já foi. Vai ficar lá dormindo até você ouvir o som da trombeta. Eu digo: olha, gente, nós estamos aqui. Quantos mil anos já existe esse planeta? Para pensar o número de criaturas que estão dormindo esse tempo todinho. É ilógico. Agora, o povo lê o Antigo Testamento, não sabe o que é simbologia e pega tudo ao pé da letra. A letra mata e o espírito vive. Não te diz a razão, que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu se melhorarem? Não teve oportunidade, nasceu no meio da favela, no meio de gente, e aí? Não pôde estudar, não teve uma mãe boa, um pai bom. Não são filhos de Deus todos os homens? Somente entre os homens egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Você está querendo dizer que Deus é pior do que os homens? Porque olha o que ele diz: homens egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Vamos agora para o comentário de Kardec. Então, mas na verdade, você vai confundir então Deus com os homens, achar que Deus é tão implacável que vai condenar um filho eternamente ao inferno? Sem avaliar os prós e os contras? Se a justiça humana avalia, Deus não vai avaliar? Então vamos ver o comentário do professor. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la pelas provações da vida corpórea. Olha só, todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la pelas provações da vida corpórea. Então nós sabemos que o quê? Que o Papai do Céu, nesse nosso processo de evolução, ele nos manda provas. Nós, no nosso processo de provação, podemos nos rebelar contra as provas e arrumar daí uma expiação. Então, provação é o que o papai manda, expiação é o que a gente arruma. Mas vale sempre lembrar, as provações que o papai manda são provações de ordem moral. Não é uma provação você nascer para passar uma encarnação inteira de forma inútil em cima de uma cama. Isso não é prova, isso é expiação. Porque você está à mercê do cuidado alheio, que quase sempre foi cúmplice em encarnação anterior. Se você cuida, quase sempre, não é sempre, mas quase sempre você foi um cúmplice para que essa criatura hoje esteja nessa condição também. Então isso daí é expiação. As provações são de ordem moral. As expiações sou eu que arrumo. E quase sempre bem dolorosas. Ficou claro isso, gente? Deu para compreender? Mas, em sua justiça, ele lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, se não deu agora, vai para outra. Simples assim, tia? Não, não é simples assim. Uma reencarnação é algo muito trabalhoso e muito elaborado. Uma reencarnação é um investimento muito alto. Porque para que eu mantenha o meu corpo físico vivo, eu preciso me alimentar. E para eu me alimentar, muitos seres tiveram que morrer. Então é um investimento muito alto. É uma programação muito delicada para eu chegar aqui e ficar brincando de vida, brincando de casamento, brincando de ficar rico. Isso não é brincadeira. Uma reencarnação é algo muito sério. Então esse é o propósito. Uma vez programada a reencarnação, conforme a necessidade de cada um. Olha, a Conceição é uma criatura extremamente orgulhosa, extremamente vaidosa. Então vamos programar uma reencarnação para ela, que ela vai trabalhar isso. Se ela já é orgulhosa e vaidosa, eu vou dar um corpo super bonito para ela? Não. Se ela é extremamente orgulhosa, eu vou colocar ela para ser diretora disso, diretora daquilo, ter títulos e mais títulos? Não. Ela já teve isso, por isso que ela está desse jeito. Agora ela vai viver uma outra experiência. Ela vai nascer num país pobre, numa cidade pobre, num bairro pobre. Não vai ter oportunidade de estudar, porque ela precisa trabalhar essa vaidade, esse orgulho. Ela vai aprender, inclusive, a lavar banheiro, varrer a rua, juntar o lixo. Entendeu, gente? Então, tudo isso não é um acaso da divindade. Existem arquitetos programando tudo isso. Programadores mesmo, conforme a necessidade de cada um de nós. Por isso é que nós falamos. Nós estamos no país exato, no bairro exato, na cidade exata, na família exata, na profissão exata. Tudo está certinho. É como se dissesse assim, o papai, eu preparei a escola ideal para você, o professor ideal para você, eu só quero que você seja um bom aluno. Essas matérias aqui é a matéria que você está precisando. Não tá nada errado. Só falta você saber aproveitar. É isso, gente. Isso é programação. Isso é a programação divina. Entende isso? Para que a gente possa aprender. Deus não agiria com equidade, ou seja, com justiça e igualdade, nem de acordo com a sua bondade, se castigasse para sempre os que encontraram obstáculos ao seu melhoramento, independentemente de sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Porque a gente sabe que isso, o meio ajuda, o meio, ele interfere no processo da educação. O meio, ele interfere. Então, de repente, a criatura que nasceu no bem bom, não teve dificuldade nenhuma, uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, tudo legal, tudo redondo. Aí nasce outra criatura lá no meio de um local de uma miséria total, passando fome, um pai dependente químico, a mãe dependente químico. Você acha que a justiça dessa de julgar um em outro vai ser... tem que ser igualzinho? Olha... esse daqui que tinha tudo de bom foi lá e matou os índios queimados em Brasília. Esse daqui que não tinha nada de bom. Nada. E numa agressividade, uma violência, não teve educação, pai batendo na mãe, ele vendo aquilo, foi lá e queimou o índio. Qual dos dois perante a lei é mais comprometido, responsável? O que recebeu tudo. Os dois irão responder, sim, mas esse aqui foi dado muito mais para ele. Ele tinha toda a oportunidade de ter se tornado um humano melhor. Tia, então se nós já sabemos que criar um ser humano nesse meio, a probabilidade de não dar certo é enorme, por que que Deus assim o faz? Não, não é Deus assim o faz. Nós, a humanidade terrena, temos que perguntar por que que ainda existe bairros de miséria? Por que que ainda existe isso? Porque nós somos egoístas. A gente quer cuidar do nosso, o resto que se dane. Você contrata um funcionário, você sabe que mora lá no meio do nada, que vive a ver no barraquinho. Quanto é o salário mínimo, hein? Você paga 1.212, faz todos os descontos e pronto, se vire. Você já está cumprindo seu dever. Mesmo tendo condições. Não, mas esse é o mínimo. Então você se garante nisso. Então nós temos também um nível de exploração muito grande no nosso país. O que puder sugar do profissional, suga. E paga ali o mínimo. Na área da nossa saúde, né? A gente vê a diferença de um técnico, de um enfermeiro, para um médico. Por que essa desigualdade? Porque se a técnica fizer uma besteira, ela também mata. E a criatura dá banho, limpa cocô, limpa xixi, troca isso, faz tudo. E ganha, acho que está dando R$2.000, se não me falha a memória. Salário de um técnico. Fora os descontos. Aí pega de um médico para um juiz. Então é cada um puxando sardinha para si. Então a desigualdade, essa discrepância toda, não é Deus, é a sociedade terrena. Continua então. Se a sorte dos homens se fixasse irrevogavelmente depois da morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança, nem os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus, com respeito aos homens de formação moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros mediante novas provações. A razão nolo indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que venha a achar-se por toda a eternidade em pé de igualdade com os que agiram melhor do que ele. A ideia de que aquela inferioridade não deserdará para sempre do supremo bem e que poderá conquistá-lo mediante novos esforços o sustenta e lhe reanima a coragem. Quem é que, no final da sua carreira, não lamenta ter adquirido tarde demais uma experiência de que já não pode aproveitar? Nós mesmos espíritas. A gente foi conhecer o espiritismo já lá, muita gente com seus 30, 40, 50 anos, já teve todos os filhos. Aí olha assim para trás e diz, ah, se eu pudesse voltar atrás, quantas coisas eu não faria diferente? Não é verdade? Por isso que ele diz, ele faz a pergunta, essa experiência tardia não fica perdida. Ele a aproveitará numa nova existência. Então, isso que nós estamos aprendendo, isso a gente vai levar. Tudo que a gente aprende, fica com a gente. Quando numa nova reencarnação, vem o quê? As intuições. É por isso que tem pessoas que pegam o livro dos Espíritos e vai ler, e tem a nítida sensação de que está o quê? Relembrando. E tem outros que pegam o livro e dizem que é tudo uma baboseira, e fecha e vai embora. Nunca viveu a experiência, nunca aprendeu isso, não teve a oportunidade, consegue ser avesso a tudo isso. Outros não, já tem maior facilidade. Está muito bem explicado no livro Obras Póstumas, tá? O livro Obras Póstumas, alguém fez uma pergunta, se Obras Póstumas faz parte do Pentateuco e se é confiável. O termo póstumas já quer dizer que foi pós-morte, não é verdade? Então, o livro Obras Póstumas eram anotações do professor Allan Kardec, que a senhora Amélie, esposa do senhor Allan Kardec, decidiu reunir esse material para publicar. Então, o Kardec nunca deixou de trabalhar. Então, esse já era um material que ele estava trabalhando para uma próxima obra, né? Mas, infelizmente, não deu, então foi recolhido. Isso é bem explicado na introdução da obra. Isso era anotações do professor. Se seria publicado ou não, aí nós não sabemos. Mas ela decidiu publicar e a gente, obviamente, vai usar o bom senso. Nós estamos estudando o livro Obras Póstumas e confesso que até o presente momento não achei absolutamente nada que não estivesse coerente com a doutrina dos Espíritos. Até porque nós estamos falando de anotações do professor Allan Kardec, tá? E algumas psicografias também, não é verdade? Foi bom, gente? É nesse ritmo que a gente estuda, no ticadinho do Jaraqui, né, Aramita?
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Então agradecemos assim a Deus nosso Pai, aos amigos espirituais aqui presentes e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.